Está no ar o Jornal do Senado.
Renan Calheiros já negocia a votação rápida da proposta que limita gastos públicos.
Mas oposição defende que PEC seja amplamente discutida no Senado.
Medida provisória que reestrutura ensino médio já recebeu 568 emendas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, negocia a votação rápida da proposta que vai limitar o aumento dos gastos públicos, aprovada ontem em primeiro turno pela Câmara dos Deputados.
Já a oposição contrária à iniciativa do governo Temer não aceita abrir mão dos prazos regimentais. Repórter Érica Christian.
Apesar de a proposta de emenda à Constituição que limita a inflação, o aumento de gastos públicos a cada ano, ainda estar na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, antecipou que já está negociando uma análise rápida da PEC quando chegar à casa em novembro. Ele defende uma breve passagem pela Comissão de Constituição e Justiça e não descartou a quebra do interstício, o prazo regimental de sessões para a votação no colegiado e no plenário entre o primeiro e o segundo turnos.
A aprovação dessa proposta com regras e diretrizes para a questão fiscal é fundamental para que nós possamos pensar no futuro. Ou votamos essa PEC com novas diretrizes fiscais, ou vamos ter que aumentar impostos e a sociedade não aguenta mais isso.
O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, descartou a redução dos prazos para a votação da PEC, mas defendeu a definição de um calendário de discussão da proposta.
Não queremos abrir mão de nada do tempo, mas dá para organizar em cima do tempo que a gente tem direito para fazer uma previsão e fazer um acordo. Agora, abrir mão dos nossos prazos não vai abrir. Isso é um fato, mas eu acho que essa PEC é votada até o meio de dezembro, na minha avaliação.
Ao defender a limitação dos gastos públicos, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, rebateu os argumentos da oposição de que a proposta vai retirar recursos da saúde e da educação.
Não retira porque a correção desses recursos que são compulsórios a esses dois setores, ela é corrigida pela inflação do ano anterior. Então, como é que você vai retirar recursos se já estão garantidos os volumes do ano anterior, corrigida a inflação do período?
Depois de aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados, a PEC será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ao plenário para duas votações.
A proposta de limite de gastos públicos precisa ser debatida no Senado por várias comissões, como a de saúde, de educação e de assuntos econômicos, por exemplo.
É o que defende a senadora Gleisi Hoffmann, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, como informa o repórter Roberto Fragoso.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lamentou a ausência de representantes do Executivo no debate. Ela lembrou que as PECs passam apenas por uma comissão, a de Constituição e Justiça, mas que, devido à complexidade do assunto, vai buscar uma forma da discussão envolver outros colegiados.
O Senado da República tem que garantir um debate mais aprofundado do que aconteceu na Câmara dos Deputados, que infelizmente nós tivemos uma aprovação da proposta de emenda constitucional praticamente sem debates. Eu acho que nós deveríamos, como Comissão de Assuntos Econômicos, fazer um requerimento ao Senado para que ela pudesse ser debatida aqui. Inclusive as comissões também na área de educação, saúde, porque ela mexe com toda a estrutura da política pública brasileira.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, acredita que a limitação dos gastos vai obrigar os governos a determinar prioridades e a buscar mais eficiência nos gastos públicos.
Existe programa para tudo no Brasil. Existe o programa de remédio alto custo. Quando você chega lá no pronto-socorro, não tem o serviço. O cidadão não tem acesso a isso. Tudo aqui no Brasil é prioridade. A grande verdade é que nós não temos prioridade nenhuma. Em todos os setores, eu até entendo que possa haver críticas pontuais, mas nós temos que discutir esse tema. Não podemos fugir do tema do nosso controle de gastos.
O líder da minoria, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para pedir um calendário especial de votação da PEC que permita um debate aprofundado.
A medida provisória que reestrutura o ensino médio recebeu até amanhã de hoje 568 emendas de parlamentares.
A comissão mista, que analisará a proposta, ainda não foi instalada, mas os nomes para a mesa do colegiado já estão sendo definidos. A reportagem é de Marcela Diniz.
A medida provisória 746, que reestrutura o ensino médio, será analisada por uma comissão mista formada por 12 deputados e 12 senadores, antes de ser debatida separadamente pelos plenários do Senado e da Câmara. O presidente do colegiado será o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, e a vice-presidência ficará com o senador Cristóvão Buarque, do PPS, também do DF. Ainda não há definição sobre as relatorias, mas a principal estaria entre os senadores Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, e José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, e a relatoria revisora entre os deputados do PTB, Alex Canziani, do Paraná, e Wilson Filho, da Paraíba. Wilson já relata na Câmara o PL 6.840 de 2013, que também tem como foco a reforma do ensino médio. A líder do governo no Congresso, senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, disse que a composição da comissão observa o rodízio entre os partidos, mas a relatoria não poderia ficar com parlamentares radicalmente contrários à proposta. Na opinião de Rose de Freitas, ainda há mal entendido sobre a proposta do governo para o ensino médio. Ela afirmou que a reforma diminuirá o êxodo nessa fase escolar.
Porque quando ele estiver obrigado a fazer uma matéria com a qual ele não tem identidade, e a seleção dele para a futura carreira vai em outra direção, com outras fundamentações, é melhor que a gente dê a oportunidade a esse aluno de não sair da escola.
Já foram apresentadas 568 emendas à MP 746, que, entre seus pontos polêmicos, torna facultativas no ensino médio as disciplinas de educação física e artes e muda a redação do inciso 4 do artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, retirando a menção expressa à obrigatoriedade das disciplinas de filosofia e sociologia.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, elogiou o Programa de Investimentos em Infraestrutura, denominado Crescer, lançado há um mês pelo presidente Michel Temer, que tem como objetivo executar 25 projetos na área de transporte, energia e saneamento.
Ele disse que, diferentemente do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento dos governos do PT, o Crescer não é megalomaníaco na teoria e inviável na prática.
Valdir Raup lembrou que, dos 16.542 projetos da primeira etapa do PAC, entre 2007 e 2010, só 40% foram efetivamente executados. E na segunda etapa, entre 2011 e 2014, dos 12.465 projetos, apenas 3 mil saíram do papel.
O senador acrescentou que o investimento atual em infraestrutura, 2% do PIB, é muito pouco. É preciso, no mínimo, 3,2% do PIB para que o país comece a crescer, afirmou. E a única saída para isso, no momento, disse Valdir Raup, está na retomada das obras de infraestrutura com apoio da iniciativa privada e com capital estrangeiro.
O projeto Crescer é a volta à realidade, é a priorização do que é mais importante no momento, levando em conta as dificuldades financeiras que o país enfrenta. E essa mudança do modelo de investimentos é necessária e bem-vinda. É hora de cortarmos na raiz a cultura da negligência que se nutriu da forma como se investia em infraestrutura no Brasil, e o programa Crescer me parece uma iniciativa racional, ponderada, que tem tudo para colocar o país no rumo certo.
Em 8 de outubro comemorou-se o Dia do Nordestino, mas o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, disse que não há motivos para festas.
E as causas são muitas, disse o senador, ao lembrar que os 6 anos de seca dizimaram cerca de 70% do rebanho, o que diminuiu a poupança de milhões de nordestinos que investiram na criação de animais.
A seca, associada à crise econômica, aumentou ainda mais o sofrimento, a angústia e o desespero de muitos nordestinos, disse ele, que reclamou também dos baixos investimentos de dinheiro do BNDES no Nordeste.
Ele ainda apontou o atraso de 5 anos na entrega das obras de transposição do Rio São Francisco. Segundo Raimundo Lira, esse investimento talvez não fosse nem necessário, caso não houvesse o sucateamento do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, órgão do governo responsável pela construção e manutenção de barragens e açudes na região.
E hoje o que mata a seca do nordestino são essas barragens feitas a partir de 1942 no Nordeste brasileiro pelo DENOX. Essas barragens é que estão salvando a população nessa grande crise hídrica. E essas barragens, todas elas estão danificadas, estão estragadas, porque em função do sucateamento do DENOX, elas não foram mantidas, não foi dada a elas a manutenção necessária.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.